Tá começando agora mais um episódio do Novela das Nove. E vamos contar pra vocês o que vai rolar nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço. Eu sou o Eduardo Wolff.
E eu sou a Carol Pamplona e os temas do programa de hoje são o convite da Fabiana para Maria da Paz ser funcionária da fábrica, a declaração de amor do Agno para o Roque, a morte da Gilda, uma conquista importante da Britney e a mudança de postura do Regis, que está verdadeiramente apaixonado por Maria da Paz.
Eu sou a Larissa Curca e tá começando mais um Novela das Nove.
Tenho certeza que um dia ainda você é a dona do pedaço.
E a gente começa o programa de hoje falando sobre a ousadia da Fabiana, que foi criada num convento, como ela sempre fala, mas ela é ousada sim. E ela vai convidar a Maria da Paz pra ser a sua funcionária na fábrica. É mole? O que vocês acharam disso?
Ai, gente, eu acho que ela acima de tudo…
Isso vai acontecer ainda, né,
isso
gente?
Vai acontecer. Bem claro. É, que é tudo spoiler. Eu acho isso uma tremenda cara de pau.
É o ó, né?
Só pra relembrar pra vocês como que isso tudo aconteceu. A Fabiana, ela flagrou a Jô matando uma pessoa, que era o Jardel, né?
Jardel.
Funcionário, ex-funcionário da Maria.
O mordomo lá da Maria da Paz.
O mordomo, que por sua vez estava chantageando a Jô também.
Tava.
E aí, ela filmou isso e com isso, com esse vídeo desse crime, ela conseguiu ter uma moeda de troca, né, em relação a Jô. Ela falou, olha, eu não denuncio você pra polícia se você me entregar a fábrica. E aí, ela virou dona da fábrica. Só que o que eu acho interessante sobre a Fabiana é que ela é uma boa administradora, gente, eu posso dizer isso. Porque ela tá ali querendo ter mais lucro, querendo que a fábrica cresça, evolua. Só que ela faz isso de uma maneira meio errada, né?
Ah, eu acho super errada. Ela humilha todo mundo, ela humilha os funcionários.
Ela
chegou ali com uma pose. É, vocês vão ver, né, que ela vai chegar com uma banca.
Ela já vai chegar querendo cortar custos ali, né, fazer uma boa administração. E, obviamente, ela quer vender mais bolo, pra ela ter mais lucro.
Sim.
E quem é que manda bem na arte de fazer bolo nessa novela,
Maria,
gente, é Maria da Paz, né?
Maria da Paz.
É exatamente por isso que a Fabiana vai fazer essa proposta de contratar a Maria da Paz pra trabalhar na fábrica que já foi dela um dia.
Mas, gente, é do…
Mas é cara de pau. E o que eu acho engraçado é que a Fabiana, ela chega assim, mas você não tá vendendo bolo na rua? Como quem diz, eu tenho a proposta perfeita pra você, Maria da Paz. Tô te dando a oportunidade da sua vida. Você tá vendendo aí bolo na rua, você tá muito mal, vem trabalhar pra mim.
Né, Carol? A Maria da Paz, coitada, ela vai lá achando que vai ser, sei lá, pedida em sociedade, que vai trabalhar, não sei, né, num cargo melhor, né? Chega lá, é um cargo de cozinheira que a Fabiana
vai
oferece.
Que não é problema nenhum, né? É verdade.
Não.
Vamos deixar claro aqui que até a Maria da Paz vai dizer que, olha, não teria problema nenhum de cozinhar. A questão é, essa fábrica
dona.
É minha.
É, sim. Exatamente.
Essa fábrica é minha. Não está nas mãos dela por uma série de questões que, né, a gente já sabe. Mas assim, a fábrica é dela. E ela…
Não, e eu tô com a Maria da Paz porque é o seguinte, se for pra trabalhar pros outros, melhor pra trabalhar pra si mesmo.
Não,
né?
É verdade.
Então ela, se é pra ser cozinheira, pra vender os bolos dela, pro lucro ser dela, então
isso.
Maria da Paz tá certíssima, porque ela vai recusar a oferta.
Uhum.
Só que nessa história toda, gente, ela vai cometer um erro.
Ai,
que vai
sim.
ser revelar ali pra Fabiana esse documento perdido aí que tá rolando na novela, que é o documento que pode fazer com que ela recupere a fábrica. Então, Fabiana vai ficar com essa informação aí no radar dela. E ela foi criada num convento, mas ela é ligadíssima.
Vamos
e
rezar.
Vamos ver o que. Vamos rezar pra ela esquecer desse documento, porque é a única arma que a Maria da Paz tem pra recuperar essa fábrica.
Sim,
né?
Eu fico boba como a Maria da Paz é linguaruda. Sinceramente,
ela
eu posso falar isso dela aqui.
Gente,
porque, gente, é o tipo de coisa
quieta.
Que ela não pode falar. Ela conta pra todo mundo desse documento.
Gente,
aí você
ela contava
tem...
a senha. Desculpa, Carol, te interromper, mas é que ela contava a senha do cofre.
Sim, ela não
todo
se
mundo
aguenta.
Sabia a senha do cofre dela.
Tudo bem, eu também sou um livro aberto, gente. Vocês me derem bom dia, eu conto a vida toda.
Conta sua senha aí, Carol.
Não.
Cartão
não, porque
de crédito.
É muito fácil. Agora, gente, aí ela vai e fala, é a carta na manga que ela tem, é o trunfo que ela tem pra poder recuperar a fábrica, e aí ela vai e explana isso. Olha, a Maria da Paz realmente…
Isso
tá
só
chane,
lembrando
né?
que Fabiana e Maria da Paz são
parentes.
Sobrinha e tia, né?
Ai, meu
Sim.
Deus.
Então, em algum momento, essa verdade vai vir à tona, ainda não é essa semana… Mas…
Quando esse novelo né? desenrolar, eu quero
Será
muito
que
assistir.
Será que a Fabiana, ela vai se arrepender, assim? Porque a Jô não se arrependeu de nada do que ela fez, né? Já falou, inclusive, na cara da Maria da Paz. Mas a Fabiana, tipo, ela tá tendo algumas atitudes ali ruins. Mas será que ela é dessas que não se arrepende de nada?
É, até que ponto vai a ambição dela, né? É uma coisa que a gente se pergunta mesmo. Porque é o momento em que ela esbarrar ali com uma… Uma situação dessa.
É, não, uma revelação.
E ela entender que ela né? Tudo isso só aconteceu porque a família dela ruiu. Talvez no momento em que ela consiga reconstituir isso, talvez ela mude a cabeça. Enfim, a gente espera, né?
É, eu acho interessante sobre isso. A Natália Dill, né, que é a atriz que interpreta a Fabiana, ela esteve aqui com a gente no podcast. E aí ela comentou que esse é um traço que as pessoas, algumas pessoas admiram na Fabiana. As pessoas falam, olha só, a gente sabe que a Fabiana, ela tá ali só visando lucro, mas ela é prática. Então tem gente que acredita que isso é uma coisa bacana, que é uma qualidade que a Fabiana tem e não necessariamente um defeito. Tipo, ela vê o lucro…
Em relação à fábrica, né?
Não, em relação ao dinheiro. Ah, ela vê
o
lucro…
Ela tinha esse comportamento também na construtora, né?
Não, e no convento também. Ela não era administradora de lá. Ela fala isso, né, cheia de pompa. Sim. Não, porque eu administrava todas as contas do convento. Depois ela utilizou os conhecimentos dela lá na construtora. E agora tá tentando fazer a mesma coisa com a fábrica. Só que é aquilo, né? De repente a intenção é boa, mas ela faz muita coisa.
Ela tem uma história ali bastante trágica, né? Porque foi abandonada num convento, enfim. Ela, na verdade, estava jurada de morte, né? Lembrando lá desses eventos lá da primeira fase da novela. Mas enfim, agora vamos falar de futuro.
Ah, meu pai.
E vamos continuar falando da Fabiana.
É. Sim, enfim, ela, né? não sai da rota.
Ela é terrível.
Ela não tem limites.
Não tem.
E ó, essa semana, gente, nesses próximos capítulos, ela vai contar pra Cássia, né? Que é a filha do Agno, que ele é gay. Vai chegar a entregar na bucha.
Ai, gente, assim, na careta, assim, né? Oi.
O que que acontece?
É uma criança, né? Lembrando aqui que a Cássia é menor de
idade. Exatamente, ela é uma adolescente, né?
Sim.
E vale lembrar também que ela não tem certeza disso. Que a mãe chegou a comentar, não, porque seu pai é gay. Mas depois desmentiram isso. E a intenção dos pais é que…
O Agno negou pra ela.
Exatamente, a intenção dos pais era que ela não soubesse que ele é gay. Então, só comentando com vocês como é que vai funcionar isso. A Fabiana, ela vai procurar o Agno pra pedir ajuda em relação à Maria da Paz. Porque a Fabiana, a gente, assim… Eu fico boba com essa menina. Ela vai se incomodar da Maria da Paz estar vendendo bolo na rua e usando o nome dela, Bolos da Paz. Vem comprar o Bolo da Paz. Ela fala, não, esse é o nome da fábrica, tu não pode usar isso.
Ih,
é.
Mais treta.
Mais treta. E aí ela procura o Agno na intenção de saber como que ela pode processar a Maria da Paz pra Maria da Paz não usar o próprio nome dela pra poder vender os bolos. E aí o Agno, que já não aguenta mais a Fabiana, fala, minha querida, por favor, quero estar se retirando daqui, eu não quero mais você aqui.
Ele não vai ajudar, então.
Não, ele não vai ajudar. Ele fala pra ela assim, por que você tá perdendo tempo pensando nesse tipo de coisa? Vai viver sua vida, sabe? E tal.
É, gente, a mulher tá vendendo bolo na rua, sabe? A outra tem uma fábrica,
ele fala isso pra ela.
Várias filiais de bolos.
Ele diz isso pra ela, você tem a fábrica, você tem várias lojas, né? Vai seguir teu rumo.
Mas claro que a Fabiana vai querer usar esse nome, porque já é um nome ali de sucesso, né?
Sim.
Um bolo famoso, bolo da paz, enfim.
Sim, enfim. Só que mesmo assim, né? A menina tá na rua lá falando, ó, o bolo da paz, porque ela se chama Paz. Mas aí o Agno vai falar que não. Só que o Agno, ele tá numa onda meio sincerão, assim, né? E aí ele chega e comenta com o Rock isso. Olha, Rock, a Fabiana, brincadeira. Ela foi lá na construtora, tá querendo prejudicar a Maria da Paz, não. E aí o Rock fica possesso com isso. Já tava rolando uma possível reaproximação entre eles ali. Aí vai tudo por água abaixo, né? Porque ele fica…
Vamos terminar o romance de vez.
De vez. É, de vez. Não tem mais nada. E aí ela fica com raiva, procura a Cássia, vai na escola da menina, pega a menina, chama ela pra comer alguma coisa, depois leva ela direto pro apartamento do Agno. E aí fala, tá vendo aqui, Agno? Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, Cássia? Esse aqui é o seu pai e ele é gay. É assim que ela faz.
Gente, ainda por cima ela é vingativa, né?
Ela é muito.
Cobra.
Na verdade, ela justifica isso como sendo um senso de justiça, né? O que você fez comigo, eu vou pegar e vou fazer com você. Como você foi ruim comigo, prejudicou o meu relacionamento com a pessoa que eu gosto, eu vou prejudicar o seu relacionamento com a sua filha. O raciocínio dela é esse.
Gente. Já que tá na Bíblia isso, mentira. Pode tirar essa parte.
Maravilhoso. Ai, gente. Mas olha só, o Agno vai ficar triste… Porém, vai ter uma pessoa ali que vai consolar ele, que é o Leandro, né? Uma pessoa ali que o Agno vem ajudando, né? A princípio, não tá pedindo nada em troca. Leandro também só tá ali chegando, tá morando com ele, mas…
Mas ele vai mostrar uma prova aí de lealdade, eu acho, né, pro Agno. Do jeito ali, de um jeito…
Torto.
É justiceiro de ser, eu diria, né? Que ele é um justiceiro da família Ramírez, né? A família ali da Maria da Paz. Ele vai pegar uma arma, gente, com um chiclete.
Meu
pra
Deus.
Ameaçar a Fabiana, olha só.
Não, e eu achei assim, sei lá, que fosse outro tipo de consolo que o Leandro ia dar ali pro Agno, né? Que ia rolar, sei lá, um clima, né? Ia ter, de repente, ter um outro casal, mas não, né? voltamos de novo a essa mesma história dos justiceiros, né?
Pois é, dona Lara. E agora falando de coisa boa, o Rock vai vencer a primeira luta como profissional do boxe. Sem saber que o seu agente vendeu a luta e que o combinado seria que ele perdesse, o Rock vai passar o carro no Paixão, o personagem do Duda Nagli. Mas o bombástico mesmo é o que vem depois disso, porque o Agno vai fazer o quê? Ele vai se declarar pro Rock.
Ai, gente, ele não desiste, né?
Ele não desiste. Leandro, não tem vez, sério.
Será? Porque o Rock, ele já disse que ele não quer. Não quer eu o Agno acho. De
Tudo
jeito
bem,
nenhum.
Mas você manda no coração? Eu acho que não. Ele gosta do Rock, gosta do Rock. O não, Leandro tá aí... ali tentando chegar pelas beiradas. Mas eu não sei se ele vai conseguir tirar esse…
Eu acho que o Agno segue a linha atirando pra todos os lados.
Você acha? Não, mas o Rock
isso?
é uma coisa assim que ele conta
ele
pra todo mundo agora.
Ele é super apaixonado pelo Rock.
Mas já tá aí de olho no Leandro também.
Não, ele deu uma bizoiada, assim, porque ele viu o Leandro sem camisa e tal, mas foi uma coisa mais de atração, não de sentimento. Eu acho que ele gosta verdadeiramente do Rock. Tanto que ele é super sincero com tudo. Ele chega e conta todas as coisas pro Rock, ele protege o Rock. Eu acho até que ele ficou uma pessoa melhor depois que ele conheceu o Rock.
É verdade. É isso, mas é verdade. O Rock já deixou bem claro que não vai
que
rolar
não
nada,
rola.
Né? Pelo menos até… Até esse momento aí de, né, desses capítulos, na cabeça aí de Valci Carrasco.
É, a gente
por
não
enquanto,
sabe.
Por enquanto ainda não vai rolar nada.
Mas deixa eu contar pra vocês só mais ou menos como é que vai ser a cena, né? O Rock, ele vai ganhar a luta. E aí o Agno vai falar, vamos comemorar, né?
Ah.
É um momento de felicidade. E aí eles vão junto lá pro apartamento, vão juntos pro apartamento do Agno. E aí ele vai e se declara. Ele fala, olha, Rock, você sabe que eu tenho sentimentos fortes por você. Eu gostaria de ficar junto, etc. Vamos ficar junto? Mas aí o Rock vai falar que não.
Só amizade.
Só amizade.
É, gente, parece que o Agno, assim, vai ganhar uma declaração. Sabe de quem?
De quem?
Do Leandro. É, o Leandro, depois desse pé na bunda que o Agno vai levar do Rock, né? Ele vai chegar tadinho, assim, no chão, no apartamento. E o Leandro vai ver toda aquela situação, vai se comover. E Leandro vai abrir o coração, gente. Ele vai dizer... que sempre olhou ali, estava começando a ter algum sentimento, alguma coisa despertou nele em relação ao Agno e que ele se sente muito diferente com o empresário, né?
Vai ser o capítulo das declarações.
Ah, viva o amor, né?
Eu acho bonito. Agora, Edu, eu queria te fazer uma pergunta. Você que é um cara que acompanha super a novela, o que você acha do Leandro? Porque assim, ele é um justiceiro, ele é um cara que ele é capaz de pegar uma arma e ameaçar uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele me parece muito sensível.
É, eu acho que o Leandro tem um tipo na novela, que são essas pessoas que cresceram meio que sem amor, né? Meio a Fabiana, que cresceu num convento. Diferente dessas Sim. relações que a gente tem, né, usualmente em família. E porque ele cresceu ali, claro, ele era ali da Maria da família da Maria da Paz, né? Ele foi ali adotado ali pelo Adão. Mas isso ficou muito marcado na novela, que ele não era um filho, ele era sempre um agregado.
Verdade.
Então acho que ele sempre teve essa relação meio, não sei, meio de se sentir Sim. deixado de lado, sabe? Eu acho que isso, tem vários personagens na novela que seguem esse tipo, assim. Eu acho que ele é mais uma dessas pessoas que, né, quando encontrar alguém ali que… E ele vai dizer isso pro Agno, né?
Sim.
Que você é uma pessoa que olhou pra mim de um jeito diferente.
Sim.
E foi a mesma coisa que a gente viu com o Regis, né? Quando o Regis falou pra Maria da Paz, você foi a única
Verdade.
Pessoa que acreditou em mim.
Verdade.
Você foi uma pessoa que me olhou de um jeito diferente. Que não me olhou de um jeito que eu era um explorador. Ou que, não, que eu, o que eu ia fazer não ia dar certo.
É, que era um bom vivant, que ninguém
Exatamente.
Se preocupava com
Você
eles.
Foi a primeira Sim. pessoa que acreditou em mim. E eu, quando você contou essa cena, me veio na cabeça essa cena do Regis. Então acho que a novela tá trabalhando muito bem esses tipos de… Às vezes são pessoas que não têm ali uma, né, um núcleo…
Um núcleo familiar,
estrutura.
Né?
É, não familiar, não só de família, né? Mas assim, de pessoas ao redor que acreditam em você, que gostam de você, que vão te dar força, né?
Tá, então... e a importância da gente se cercar de pessoas boas, né?
É,
que
verdade.
Querem o nosso crescimento.
E aí, a nossa revolta com Josiane, que cresceu a vida inteira com uma pessoa que amou ela,
é
que
verdade,
amava.
É verdade, amou demais.
E fez tudo que fez.
Fez o que fez, é, Jo…
Então, eu acho
tá
que tem
baixo.
A novela trabalha muito bem esses dois tipos. A Josiane, que é uma pessoa que cresceu a vida inteira com tudo, né? E não só materialmente,
assim,
né? Não
né?
só coisa, objetos físicos,
emocionalmente também,
enfim.
Ela sempre
Mas
teve
ela
todo
cresceu,
o suporte.
Exatamente, ela cresceu cercada de amor, porque a Maria da Paz sempre venerou essa filha.
Uhum.
E ao mesmo tempo, pessoas que, né, não cresceram, não tiveram isso. Mas estão conseguindo aí buscar um caminho diferente desse, escolhido, a escolha da Josiane, né?
Concordo.
Que é, A gente tá esperando esse tombo também. Mas enfim, vamos seguir, gente, aqui o podcast.
É. Vamos seguir, porque tem mais spoiler. E infelizmente, a gente vai ter uma perda aí na novela.
Ah, meu Deus.
É. A Gilda, personagem da atriz Heloísa Jorge, ela, infelizmente, vai dar adeus à trama. É, na novela, a Gilda vai ficar muito debilitada por conta de um câncer não tratado, né? E aí, ela vai morrer, vai ter uma cena comovente, né? Ali junto do Amadeu e do filho dela, o Carlito. E é isso, né, gente? A gente deixa aqui toda a nossa gratidão pela Heloísa Jorge.
Esteve aqui no nosso podcast, maravilhosa. E, enfim, né, acho que rola essa ironia, porque ela fingiu muito tempo, né, tá doente.
Sim,
ela fingiu,
sim,
que tava tendo aqueles…
E deixou de procurar
desmais,
ajuda, né?
Falta de ar, deixou de procurar ajuda, e quando ela viu…
De fato, tinha dado um problema.
Já é tarde demais.
Sim. E a cena, essa cena do adeus da Gilda vai ser bastante emocionante. Porque ali, no leito de morte, dá pra gente falar assim, ela vai chegar pro Amadeu, que foi o grande amor da vida dela, independente do que ele sentia por Maria da Paz ou não. Eles sempre tiveram uma relação ali de bastante cumplicidade e carinho. E ela vai chegar pra ele e vai pedir desculpa. É, pelo comportamento dela.
É porque ela mentiu,
tempos,
né?
Isso, pela mentira. E vai falar assim, Amadeu, vai ser feliz. É como se fosse um incentivo dela pra ele… Sabe, vai procurar Maria da Paz.
Sim.
É,
sim,
como se fosse isso. E eu acho que essa cena vai ser bem emocionante.
É, mas aí depois que a Maria da Paz fica sabendo que aconteceu isso com a Gilda na novela, né? Ela vai lá prestar solidariedade, né? Pro Amadeu, né? Afinal de contas, também é pai da filha dela e tal. Os dois têm uma boa relação. Só que quando a Maria da Paz chegar lá no hospital, ela vai ser hostilizada pelo Carlito. O Carlito vai ficar, assim, desolado. Ele vai expulsar, literalmente, ele vai expulsar, né, a Maria da Paz. Porque ele vai dizer, vai botar, inclusive, a culpa na Maria da Paz pela mãe ter morrido, por estar, né, ter se agravado ali aquela doença dela. E vai ser tenso, vai ser um momento tenso ali.
Você não, gente. Então agora vamos seguir o nosso podcast para falar sobre a Britney, né? Que nessa semana anterior aqui ao nosso podcast, ela foi demitida pela Fabiana por ser trans. Só que ela vai conseguir dar a volta por cima, ela vai conseguir na justiça ter o emprego de volta. Uma grande vitória aí pra nossa personagem. É, personagem da atriz Glamour Garcia, que tá arrasando muito, né? É, em A Dona do Pedaço. Eu tô amando essa volta por cima, acho que a Britney super merece.
Justo, né?
Só lembrando aqui, gente, que rolou a demissão porque a Fabiana ali assumiu a fábrica, né? Comprou a fábrica.
Uhum.
Ela fez questão que a Britney usasse um uniforme.
Uhum. Usasse um nome antigo,
usasse
também.
Usasse o nome dela. Que
e roupas
não,
masculinas.
Roupas masculinas, o nome que nem é mais o nome dela.
Sim.
Então… E aí, acabou sendo demitida, né? Fabiana,
é, mas foi,
eu
achei
cruel.
Muito bonito isso da Britney, porque ela se firmou, inclusive a família dela também super apoiou, falou, não, você é a Britney, e é assim que você vai trabalhar, não, de jeito nenhum você vai voltar a ser o que você é.
Aliás, esse núcleo familiar da Britney tá bem bacana com ela em relação a
Sim.
isso, né?
Bem
eles estão, eles apoiaram a decisão dela, estão sempre dando um suporte, falam, não, você é a Britney, sim, você é mulher, você é maravilhosa, você consegue, do jeito deles, porque eles são meio doidinhos,
mas sempre
fazendo…
Sempre com muito amor, né?
Sempre
e apoio,
com muito
isso
amor.
É muito importante.
E
a Britney, gente, ela vai atrás de um advogado pra garantir os direitos dela.
Maravilhosa.
E ela vai conseguir, sim, o emprego de volta. Então, palmas pra Britney mais uma vez. E ela também vai conseguir autorização ali na justiça pra usar o banheiro feminino
isso
da fábrica.
Isso eu achei maravilhoso. Isso eu achei maravilhoso. Porque você imagina, né? Você se entender como mulher e ter que usar um banheiro masculino. Que eu me lembro, ela usava o banheiro da Maria da Paz,
isso,
não é?
Isso, ela vem usando o banheiro da Maria da Paz.
Porque ela ficava constrangida de usar outro. E agora não, ela tá com o direito dela garantido. Está na fábrica e com direito garantido.
Então vamos ver uma vitória de Britney nessa semana.
Ai, gente, eu torço pra ela pro português.
É verdade, tem mais essa história do Abel. Vai ter alguma coisa, Carol, essa semana pra falar pra gente?
Não, eles continuam ali brigando. Até agora, nada de reconciliação.
Nenhum acerto. Vamos mudar de assunto, gente, pra falar. O próprio Reinaldo Giannettini, né, ele antecipou aqui no nosso podcast, o podcast 44. Então, se você ainda não ouviu, não deixe de ouvir, porque tá muito bom. É, ele antecipou aqui pra gente que o Regis é um novo homem, né? Ele soltou essa frase. E o dono da importadora de vinhos, ele tá realmente apaixonado pela Maria da Paz. E ele tá disposto a conseguir o perdão aí da nossa boleira favorita. Então, ele vai pedir perdão nessa semana agora, mais uma vez, né? Vai oferecer, olha só… Vender a loja de vinhos em troca deles ficarem juntos.
Coisa,
né,
que a gente jamais poderia imaginar, né? O Regis dando um passo atrás. O que ele mais queria era ter um negócio dele, pra provar pra todo mundo, inclusive, né, que ele era capaz, que ele era, não, sim, era só um playboy sustentado pela mãe, pelo cunhado, ex-cunhado, no caso. E aí ele vai fazer isso, vai fazer essa proposta pra Maria da Paz, mas adivinha?
Maria da Paz
ela
não vai
aceitar. Sendo que quem bancou a loja de vinhos foi ela, a própria, né?
Foi ela, mas a Maria
ela
da Paz,
fala,
ela é muito,
né, Carol,
íntegra.
Ela até fala, não seria, seria algo até justo, porque afinal de contas, eu que paguei, né, por tudo. Mas se for pra voltar com você, eu não vou querer, porque ele não impõe, mas ele deixa ali meio solto, que fica parecendo,
ele fala diretamente,
né?
Olha só, Maria da Paz, eu vou vender a loja, a gente vai ficar junto. Ela fala, não.
Não,
Ela tem mais a que falar, e ela vai dizer exatamente isso, que ela só vai perdoar o Regis se ele, de fato, se tornar uma pessoa melhor, né? Porque, apesar de tudo, ela sofreu muito ali, não só nas mãos da Josiane, como também nas mãos do Regis, né?
Sim, mas como se tornar uma pessoa melhor? Será que ele sabe como fazer isso?
Pois é, vamos ver se ele vai aprender. Inicialmente, a gente vai ver que ele vai pegar esse dinheiro aí, um dinheiro que a mãe dele, né, a Gladys, conseguiu com a perda da sociedade da construtora, e ele vai oferecer pra Maria da Paz. Mas ela vai recusar mais uma vez.
Mais uma vez.
E aí, quem vai entrar em ação é o Theo.
Sim.
Porque o Regis vai armar um plano de entregar o dinheiro pro Theo, ali meio que o Theo vai… Ele vai pedir pro Theo mentir ali, né, que ele vai emprestar esse dinheiro pra Maria da Paz, enfim.
E aí,
na
eu
verdade,
tenho um ponto,
ele vai dar, né?
Eu tenho um ponto pra perguntar pra vocês. Isso seria se tornar uma pessoa boa? Porque me parece, os fins justificam os meios. Ele quer que a Maria da Paz receba um dinheiro pra conseguir montar um negócio, mesmo que seja pequeno, não tão grande quanto a fábrica, e que ela possa vender os bolos dela ali. Só que pra isso, ele vai inventar uma história.
Vai, outra mentira, né?
Outra
mais
mentira, é isso que eu tô falando. Ele vai pedir pro Theo falar pra Maria da Paz, não, olha aqui, eu tenho um dinheiro que eu guardei, eu acho muito injusto o que a Jo fez com você. E aí, toma esse dinheiro aí emprestado e tal. É mais uma mentira.
Ah, Carol, mas eu acho que em se tratando de Regis, uma mentira do bem.
É.
Uma mentira pro bem já é um avanço, entendeu? Porque ele mentiu tanto pro mal, que ele tá mentindo pro bem a favor de uma pessoa, não só a favor dele, ou da Josiane. Acho que aí, talvez ele já esteja, né, começando a dar os primeiros passos pra se tornar uma pessoa melhor. Porque foi tanta mentira…
Foi tanta mentira.
E ninguém é aquilo, né? Ninguém vira bom assim, né, do dia pra noite, né? Ele vai ter ali um caminho a percorrer, né? Óbvio que ele… Acho que ele ainda não entende muito bem o certo e o errado, né? Ele tá tentando consertar, mas… Tem alguns deslizes aí no meio do caminho,
Eu sou fã do Reinaldo Giannichini, já falei aqui. Eu gosto muito do Regis, eu fico muito confusa se eu quero ou não, se ele viu com a Maria da Paz. Eu sei que o que ele fez foi horrível, mas a gente cria, né, um carinho pelo personagem. Mas eu não sei, não. Eu acho que, assim, as coisas, quando elas começam erradas, possivelmente elas vão terminar de uma maneira ruim também. Mas não sei, tô aqui julgando.
Não sei não, Carol, porque olha só. Por enquanto, esse dinheirinho aí vai salvar a Maria, né? Porque ela vai acreditar no Theo, vai aceitar esse dinheiro, né, vindo dele, entre aspas, né?
Ela acredita,
acredita, e ela vai usar isso até para montar um pequeno comércio ali, e já vai ser um avanço, porque aí ela já vai parar de vender bolo na rua, então…
E Edu?
Exatamente como lá no começo da novela, né?
Agora, e pra quem que ela vai contar isso, essa novidade?
Pois é. Então, gente, a gente tá aqui muito… A gente tá aqui, sempre fala aqui que a Maria da Paz sempre viveu, né, dividida entre o amor do Amadeu e esse amor… Que ela acreditava, né, sentir pelo Regis. E que talvez ela
que
tenha…
Nasceu, né,
que
ela
acho que eu tava desenvolvendo um amor por ele, sim. As últimas cenas, os últimos momentos deles, antes da descoberta da traição, foram bastante intensos,
ela
assim.
Ela tava feliz, né?
Era com ele que ela buscava conforto de todas as coisas ruins que estavam acontecendo. Até dos problemas mesmo que ela tinha com a Jo. Então, acho que ela tava desenvolvendo um amor ali
por rolando, ele. Tava rolando, né? Tava rolando.
Só que agora, a gente… Enfim, tragédias à parte, com o caminho de Amadeu livre. Maria da Paz vai conseguir esse dinheirinho ali que ela acha que é do Theo, mas é do Regis. Só que a primeira pessoa pra quem ela vai contar que ela conseguiu um dinheiro, que ela vai conseguir abrir uma loja, né? Uma lojinha ali de bolo, é o Amadeu.
Ai, gente, será que isso é um indício de que esse casal pode voltar e finalmente acontecer? Porque a história deles foi interrompida, né? Será que vai rolar agora?
Ai, gente,
eu
não
torço
sei.
Desde o primeiro capítulo, essa
Ai,
é a verdade.
Ai, meu Deus, eu não consigo me decidir.
Inclusive, quero deixar um recado aqui pra você que tá escutando. Porque o Marcos Palmeira vai ser o nosso próximo convidado aqui no podcast Novela das Nove, na próxima quarta.
A entrevista tá muito legal.
Sim, ele vai falar aí, ó, disso aí que você tava falando, Edu, aí. Dessa relação de Maria da Paz, Amadeu, morte de Gilda, tudo isso.
Tá muito legal o programa. E acho que depois desse recado, Lari, acho que encerramos por aqui, né? Já contamos.
Ah, não.
A gente já contou muita coisa, Carol.
A gente já falou, isso é verdade.
Contamos a semana inteira aqui pra vocês.
É, chega de spoiler.
Chega de spoiler. Agora, só quarta-feira, a gente se encontra com essa entrevista maravilhosa do Marcos Palmeira. Vamos encerrar, então, lembrando que para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página Dia Dona do Pedaço no G-Show. O programa é publicado segundas, quartas e sextas, pela manhã. Nas segundas, né, a gente sempre traz para vocês o resumo dos capítulos, como no programa de hoje. Nas quartas, a gente entrevista o elenco da novela. E na sexta, bastidores e a repercussão dos capítulos que rolaram na semana. E o nosso podcast também está disponível no Spotify.
É, sigam o G-Show também nas redes sociais, é só procurar pelo arroba G-Show. E fiquem de olho, né, também a Dona do Pedaço na TV, no Globoplay. E também fiquem de olho nas novidades sobre a trama lá no G-Show.
Eu sou o Eduardo Wolff e eu apresento esse podcast junto com as minhas colegas Carol Pamplona e Larissa Cuca, que assinam o roteiro do programa. E a gravação e a edição são do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Quarta a gente volta.
Um beijo, gente.
Um beijo, gente. Até quarta.